E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Daniel de Tomaso. Se você está acostumado a escutar aqui o Sinapses do podcast da Sandbox, geralmente quem está nessa abertura é o Felipe Senise. O Felipe não está aqui com a gente hoje, essa semana, mas ele está de volta no próximo episódio. E então, eu que estou fazendo a abertura aqui, Daniel de Tomaso, com vocês. Estou mandando um salve para o Felipe, que não está aqui com a gente. Mas eu estou também em boa companhia aqui, em excelente companhia hoje. A gente vai continuar com esse formato que a gente começou esse ano, que é o Sandbox Alumni, que é conversar com os alunos que fazem coisas muito bacanas. E a gente está hoje aqui com o Léo Ribeiro Santos. Tudo bem, Léo? Dá um oi para a turma aí.
E aí, galera? Tudo bem?
Esse é o Léo, pessoal. O Léo trabalha na Ambev. É gerente de marketing de Brahma. Ele vai falar um pouco mais das coisas que ele fez e vai estar com a gente aqui em todo o papo, tá? Mas a gente vai falar de muita coisa bacana. A gente vai falar de streaming, que é um assunto sempre muito quente, e vamos falar sobre distinção de marca, que é um tema fundamental e pouco entendido, que nos últimos anos tem sido mais esclarecido, até cientificamente. Então, acho que é um assunto muito bacana para a gente falar e uma coisa que o Léo tem bastante experiência e é um tema que ele curte também, tá? Então, mas antes de a gente entrar nesse assunto, deixa eu falar um pouquinho sobre a escola. Sempre tem gente nova chegando. A Sandbox é uma escola de estratégia que está completando 10 anos. A gente tem cursos na área de estratégia, pensamento estratégico, estratégia criativa, dados, estratégia digital, um monte de coisa diferente, muito legal. Então, se você quer conferir, ver mais coisas, vai lá em sandbox.ee. E essa semana a gente está falando sobre um curso novo antigo, na verdade. Em 2022, a gente gravou um curso chamado Gaming and Esports Marketing, que é um curso sobre o universo de games e estratégia para esse universo. Foi muito legal. A Bruna Pastorini, que é CSO e sócia da Druid. Druid é uma agência especializada em games que está indo muito bem, está fazendo muita coisa legal. Que ela coordenou esse curso, tem o Luiz Pacete de professora. A gente gravou esse curso, está online, on demand na plataforma, mas a gente agora vai fazer o expansion pack do curso. Então, é um curso híbrido que a Bruna trouxe mais três outros professores para a gente falar sobre cases, sobre inteligência artificial aplicado nesse contexto e sobre um outro case muito bacana, e o estado atual das plataformas, que eu acho que é um assunto também bem atualizado. E vai ser um curso híbrido. A gente vai ter essas três aulas ao vivo, mais o curso gravado de 2022. Então, é um conteúdo muito legal, é expandido aí. Confere que tá bacana, tá bom? O link tá na descrição aqui. E lembrando, claro, que tudo isso que a gente faz aqui, a gente faz para empresas também. Então, a gente faz muitos projetos on company. Então, se você tem interesse em qualquer um desses temas, para um projeto em company, ou ainda algum outro tema, alguma outra coisa, a gente faz projetos em company com conteúdo ad hoc, é muito bacana, é só procurar a gente, mandar um e-mail para a gente, tá bom? E é isso, vamos já começar a estratégia em pauta, mas antes eu quero conversar um pouco mais com o Léo. Léo, conta um pouquinho aí do que você está fazendo, do que você está fazendo na Ambev, como que é a tua carreira até aqui, o que você já fez para a galera te conhecer melhor.
Boa, Dani. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Léo Ribeiro, eu estou como gerente de marca e estratégia em Brahma, né, dentro da Ambev, mas minha carreira inteira foi dentro de agência, né? Então passei por agências de tudo quanto é disciplina, né? Então agências de shopper, BTL, propaganda, né? Passei pela Young, pela Publicis, pela África, e eu entro na Ambev pela porta da inovação, né? Que é uma área essencialmente de produto, obviamente. Ela é multidisciplinar, tem um pé no marketing, tem um pé em suprimentos, tem um pé no comercial, mas ela é uma área essencialmente de desenvolvimento de produto antes de vir para a marca para cuidar de Brahma especificamente.
E o Léo tem essa história bacana e também tem a Sandbox bastante na história dele. Assim, fez um monte de curso com a gente, né, Léo? Fez um monte de coisa bacana. Conta um pouco aí para a galera, só para a gente saber. Se encontrou muito no começo, você fez curso bem no comecinho da escola também.
É, o primeiro ano da escola eu fiz basicamente todos os cursos. E eu acho que a escola foi fundamental, assim, para eu conseguir transitar por diferentes disciplinas, assim, porque eu acho que foram cursos que me trouxe muito fundamento de estratégia, né? Então, acho que o fundamento de estratégia, você tendo ele consolidado e dominar esse fundamento, você consegue trabalhar com diferentes disciplinas, né? Seja trabalhando com BTL barra shopper, propaganda, ou mesmo inovação, né? Inovação, quando você vai olhar para a essência de se fazer estratégia, você consegue aplicar nessas disciplinas. E inovação, especificamente, fiquei um tempo cuidando de reputação, né? De reputação da Ambev relacionado à inovação. E eu consegui aplicar também ali em reputação, acho que os fundamentos que eu vi dentro legal. Da escola.
Acho muito legal. Acho que é muito legal quando a gente consegue usar o pensamento estratégico em universos diferentes, né? Em tipos de situações diferentes, assim, né? E porque, não vou dizer neutro, mas ele é abrangente, poderoso para todas essas coisas. Muito bom. Bom, vamos lá para a nossa estratégia em pauta, que a gente vai continuar o nosso papo. E no Estratégia em Pauta dessa semana, a gente vai falar sobre streaming, que é um assunto que a gente fala bastante aqui, que é um mercado muito quente, que é uma matéria da CNBC, ESPN, Fox e Warner Bros. Vão lançar uma plataforma de streaming numa joint venture ainda esse ano. Basicamente, o que a matéria está contando aqui é que eles querem juntar as propriedades, principalmente de esportes ao vivo, que estão na ESPN, na Fox e na Warner Bros., que não vai substituir os aplicativos que essas empresas já têm, mas que vai ser como se fosse uma assinatura de TV a cabo, que tem esses três canais, assim, uma assinatura só do pedacinho de esportes da sua TV a cabo. E eu achei um movimento muito interessante, vai ser uma joint venture, vai ser uma outra empresa, com uma outra diretoria, um outro grupo de executivos que vai tocar essa história. Não substitui, por exemplo, o app da ESPN ou da Fox, como eu falei, mas eu acho uma iniciativa muito interessante. Primeiro, é uma resposta deles assim, aos custos de direitos de transmissão que estão aumentando muito, né? As ligas estão cada vez pedindo mais dinheiro para os direitos de transmissão das suas propriedades, assim, e com isso eles conseguem não ficar se canibalizando entre eles, né, e criar uma coisa um pouco juntos. E a outra coisa que eu acho interessante desse movimento é que é um movimento de consolidação num mercado que, de repente, ficou muito fragmentado e saturado de marcas, que é o mercado de streaming, né? Então, hoje, você tem, tem o Léo Ribeiro Play, assim, entendeu? Tem todos os plays do mundo, assim, que você pode imaginar. Que é coisa demais, e não cabe no bolso das pessoas. Então, acho que esse movimento de consolidação a gente vai ver. Eu achei interessante. O que você achou dessa notícia, Léo? Conta aí um pouquinho pra gente.
Eu acho que é um movimento que obviamente tem esse lado comercial, né, para você diminuir os custos, mas acho que pensando do lado do consumidor, essa fragmentação traz uma complexidade cada vez maior para você assistir as partidas, os jogos, né?
Exatamente, o que eu ia falar. Aqui no Brasil é loucura, né, cara? Eu não sei, o Corinthians vai jogar hoje, assim, eu não sei onde vai estar. Não sei se vai estar no YouTube, não sei, em algum lugar.
E a experiência como um todo, ela é uma experiência bem ruim, né? Assim, acho que a galera tenta encontrar, obviamente, as suas formas de assistir, né? Acho que aqui em Brahma, como a gente patrocina muita coisa do futebol, a gente tá muito por dentro desse movimento. E a gente vê, por exemplo, sei lá, a pessoa virando, assistindo o piratão de forma quase na vertical, assim, porque é a forma que dá para assistir. E fora isso, que você não sabe também onde você pode assistir, né? O que você tinha antigamente dessa centralização, né? De hoje a partida na quarta é na Band, no final de semana é na Globo. Isso traz uma série de benefícios, obviamente, você ter essas opções, mas você acaba perdendo essa questão de como, onde eu assisto, a experiência do usuário fica bem prejudicada. E eu acho que desse ponto de vista é uma iniciativa bem interessante para como que eu garanto, né, essa experiência, a qualidade dessa experiência para mais usuários para assistir as partidas que eles desejarem, né?
E, cara, eu acho muito interessante, assim, que você está falando do ponto de vista do usuário, né? Porque acho que isso pega até você com o histórico também trabalhando de inovação, assim, a gente já falou sobre centralidade no consumidor aqui. Eu acho que, assim, tendo a achar que produtos ou iniciativas assim como essa, que nascem com um benefício claro, com um valor claro para o consumidor, isso vai aumenta demais, assim, as chances de emplacar, né? Assim, de sair, de dar certo, de ser legal, assim, sabe? Porque eu acho que você tem claramente uma coisa, pô, por que isso é bom para as pessoas, sabe? Por que isso funciona para as pessoas? Então, eu acho que isso é um tema gigante, assim, né? E eu imagino que, assim, no histórico também de inovação que você trabalhou, assim, essa questão de centralidade do consumidor para o sucesso das coisas, de valor para o consumidor, é bem importante, né?
É que acho que no segmento que a gente está de bebida, assim, atrás eu acho que uma complexidade um pouco maior, porque eu preciso, obviamente, ou ela é até parecida, assim, para pensar aqui em termos de negócio, assim, porque eu preciso ter um benefício muito claro para o usuário, mas ele não pode ser uma coisa que... Isso acontece muito, assim. Ele é muito legal para o usuário, mas ele é estrategicamente errado para a marca.
É difícil, né? Você tem que, de verdade, fazer essa conta fechar, né? Tem que fazer essa conta fechar.
E aqui dentro da Ambev ainda tem uma outra camada que precisa fazer sentido para o portfólio da Ambev. Porque, às vezes, faz sentido para a marca, pode fazer sentido para o usuário, mas para uma estratégia de 10, 15 anos da companhia não faz sentido, né? Então, você fechar esse xadrez, assim, acho que ele é muito legal para o usuário, assim. E aí você consegue viajar absurdamente e aí você esquece o lado financeiro da marca, você esquece os valores da companhia, que eu acho que é um pouco de um desafio que eles têm pensando nesse ecossistema como um todo para o desenvolvimento desse serviço.
Não, eu acho que é um excelente ponto aqui, porque eu fiquei pensando mesmo sobre essa coisa de portfólio, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, eles vão manter o ESPN Plus, que é a assinatura deles, e pensando que, por exemplo, a ESPN é da Disney, né? Então eles têm o ESPN Plus, eles têm lá o Disney Plus, o Star Plus, eles têm a ABC com TV, tem o Hulu, que é um outro streaming que eles têm, enfim, tem um monte de coisa lá. E é mais um streaming colocando essa complexidade, assim, e com essa característica, eu fico imaginando até mantendo os de esporte, né, é fácil de canibalizar isso, assim, né, é fácil também de pensar que, eu não sei se vai ter diferença de disponibilidade on-demand, mas eu acho que é fácil você pensar, vou ficar com esse aqui da Joint Venture, não vou ficar com o ESPN normal, porque o consumidor tem que fazer escolhas, né, ele não tem dinheiro para assinar todos esses zilhões de streamings.
É, não, total, assim, acho que do lado e do ponto de vista de inovação, esse é um cálculo que você precisa ter, assim, o quanto você está disposto a abrir mão de um certo nível de canibalização. Então, sei lá, abro mão de 20%. Putz, até 20% está ok, mais do que isso já deixa de ser rentável para a companhia. Estou chutando um número aqui, não que seja 20%.
Não, claro, 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 eu entendi, mas é um número objetivo, assim, né? É um limite
mas
objetivo,
é,
né?
É algo bom. Que você já, no desenvolvimento do serviço, no desenvolvimento do produto, você já precisa fazer esse cálculo para ver se a conta fecha ou não.
Boa, boa. Boa, pessoal, bom demais. Falamos aqui, eu quero, antes de mandar para o próximo, mandar um salve aqui para o Thiago Ciaciari, que mandou um e-mail para a gente. Falando sobre esse mercado de streaming, falando sobre essa história, ele mandou em cima da newsletter, mas é muito legal esse feedback também, esse contato. Se vocês querem mandar coisa para a gente, sugestão de pauta, se vocês querem mandar perguntas, dúvidas, pontos, qualquer coisa, podcast@sandbox.ee e a gente lê tudo e sempre fala deles aqui, tá bom? E aproveitando, esse recado do Thiago Ciaciari foi... em cima da newsletter, a gente tem uma newsletter muito bacana, duas newsletters que saem de sexta e de quarta-feira, sobre estratégia, uma mais curtinha de quarta-feira, uma mais robusta de sexta, que a gente fala de assuntos como a gente fala aqui, de mercados diferentes e de assuntos legais de estratégia. A gente também tem um blog, só entrar lá no nosso site que você vai ver o link para o blog, com muito desses conteúdos bacanas e muitos desses artigos, então não deixa de seguir, de acompanhar a gente, tá? E vamos para a nossa sinapse da semana. E um tweet é o seguinte: toda estratégia de marca precisa responder essa pergunta. Estamos construindo distinção de verdade? E isso tem a ver um pouco com, nos últimos anos, assim, acho que tem uma conversa cada vez maior sobre a capacidade da marca ser reconhecida de maneira distinta, né? Quando você fala sobre assets distintos, como você fala sobre construção, e que junta numa outra conversa que é sobre diferenciação, que é sobre a capacidade de você ser visto como diferente dos outros ou ter algum tipo de unicidade, assim, né? Também são questões importantes na construção de marca. E muitas vezes, quando a gente está construindo marca ou pensando em marca, a gente está fazendo coisas que na nossa cabeça faz sentido, mas que não estão conseguindo construir essa distinção de verdade. E é disso que a gente vai falar aqui um pouco. Então, é legal ter o Léo, que tem essa experiência de estrategista e trabalhando em marca agora, assim. É um tema que ele se interessa bastante, assim. E a gente vai poder conversar bastante disso. Mas começa aí, Léo. Conta um pouquinho para a turma, assim, como você vê essa questão. O que é distinção de marca? O que são ativos distintos de marca? E por que tudo isso importa?
Acho que esse é um assunto que, aqui dentro da companhia, acho que cada vez mais a gente tem falado a respeito, assim, porque, obviamente, envolve grana, assim, né? O quanto a gente investe em determinado asset e o quanto a gente consegue ter um link com a marca e isso retornar para a marca. Obviamente, aqui eu não consigo abrir números para vocês, mas nos cálculos que a gente fez dos últimos anos, assim, a gente perdia muita grana investindo em comunicação, em assets que não retornavam para a marca, né? Então, num mercado que você tem pouca diferenciação, né, em termos de produto em si, a gente ter esse investimento em assets que vão conseguir nos diferenciar no sentido de criar uma conexão e um link direto com a marca, né, ele é fundamental, né? E aí a gente está falando desde logo, slogan, cor, uma parte sensorial, né? Então a gente considera como asset todos esses elementos que compõem uma marca, né? Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar nesses elementos que consigam nos tornar distintos, né, da concorrência e não naqueles que, obviamente, não cria esse link de uma forma direta com o consumidor.
E me diz uma coisa, assim, como vocês diferenciam ou avaliam uns assets, assim? Você falou, tinha um monte de asset que a gente está fazendo, que a gente está gastando dinheiro em assets que não estavam construindo essa distinção para a gente. Mas como você sabe que o asset A está funcionando e o B não está, assim, sabe? Como que você consegue avaliar isso? É diretão assim ou não tão direto, assim, não tão claro?
Não, ele é bem científico direto, assim, Dani. Basicamente, a gente tem uma pesquisa que mede a fama, então, assim, o quão rápido, né, as pessoas conseguem identificar tal elemento com determinada marca, com um brand, e o quão único ele é. E isso me dá um índice do quão distinto é esse asset, né? Então, obviamente, aí eu preciso avaliar. Ele é uma construção, né? Não é porque determinado asset hoje não é distintivo que eu não posso construir. A questão é como que eu trabalho esses elementos ao longo de toda essa experiência com a marca. Seja, por exemplo, no pack, em alguma experiência e, obviamente, numa comunicação mais tradicional como propaganda.
A gente estava trocando antes da gravação, assim, falando do tema, e o Léo mandou uma pesquisa para mim de uma consultoria de marca chamada JKR, junto com a Ipsos, falando sobre esses assets de marca, falando sobre a qualidade deles, né? E é muito chocante, porque eles colocam em três categorias: assets ouro, assets prata e assets bronze. E só bronze é o que ninguém reconhece nada. Você pode ter lá o seu mascote, seu logo, mas ninguém sabe que é seu, ninguém lembra, não acontece nada, entendeu? O prata é que tem algum tipo de associação, mas você precisa, tipo, forçar um pouco para a pessoa lembrar e linkar com você e achar que aquilo constrói uma coisa verdadeiramente para você. E o ouro é aquele que, meu, a pessoa bate o olho e diretamente eu já sei que marca que é, já tem valor para mim, já carrega direto. E só 15% dos assets de marca que eles avaliaram são distintos de verdade, que é o papo, são ouro, né? Estão construindo e estão funcionando da maneira como você imagina uma distinção de verdade. E é muito pouco, né, meu?
Da grana que você está colocando, só está voltando 15%. Assim, é quase. A matemática é basicamente essa, assim. Né? Foi um cálculo que lá atrás a gente fez para ver o quanto que a gente estava deixando de. Porque acontece muito isso, Dani, assim, que quando ele não, o asset não é reconhecível, ele hoje, eu acho que talvez seja até dos males o menor. Você tem um problema muito grande quando esse asset não é reconhecível e o consumidor linka com o seu concorrente. Então, assim, você está colocando uma grana que você está perdendo e ela está voltando para saliência, né? Que é um mercado que depende muito de saliência, o mercado cervejeiro, e isso retorna para o seu concorrente.
Explica pra galera o que é saliência, assim, pra todo mundo ficar com isso no radar.
Saliência é o quanto o seu produto, a sua marca está disponível tanto de forma mental, né? Então, para o consumidor, né? Então, quando ele vai fazer uma determinada compra, sua marca está disponível mentalmente para ele, mas também de forma física, né? Então, seja no ponto de venda, seja num app de delivery.
Quando você aparece, assim, quando você aparecer e ser lembrado, momento, ser visto, assim, né?
É um problemaço, assim, né? Até, acho que vindo aqui para a conversa aqui, eu me lembrei de uma frase do John Wanamaker, que é o ex-diretor dos Correios Americanos, que ele falava: metade do investimento em publicidade é jogado fora, o problema é que eu não sei qual é a metade. A grande questão é que hoje a gente sabe qual é, para onde vai, acho que muito mais do que essa metade, assim. E a grande questão é como que a gente cria ferramentas para não diluir esse investimento e fazer com que a gente trabalhe corretamente esses assets que vão retornar para a marca.
Agora, quando eu estava lendo a pesquisa aqui, é muito bom o material, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Até mandei para uma turma aqui, porque é muito legal mesmo. Mas eu fiquei com a sensação, quando eles separam assim, esse bronze, prata e ouro, que a verdade é que, assim, dependendo de como você trabalha esses assets, ou você constrói ele, ou você faz funcionar, eles podem se mover nessa escala, né? Eu imagino, assim, tipo, se você tem um mascote Shrimps, todo asset, a primeira vez que vai pro ar, ele é meio bronze, assim, entendeu? Ele é a primeira vez e ele tem que ser trabalhado de maneira correta e ter potencial também, ou seja, ter a ver, para ele poder crescer, né? Para ele poder ser mais reconhecido, ser mais associado à marca, ele ter mais valor, ele significar mais coisas legais. Eu acho que tudo isso é importante, né? É uma escadinha mesmo, né?
Ele é uma escadinha, e nesse sentido de construção mesmo, assim, Dani. Eu acho que o grande desafio aqui, obviamente, muito do lado estratégico, é essa questão da priorização, né? O que eu priorizo de asset em detrimento de outros assets que não estão me construindo tanta coisa assim. E, obviamente, você fazer essa construção, né? Você pega um Just Do It da vida, né? Ele é o que ele é hoje, assim, muito porque, né, a Nike vem ao longo de muito tempo fazendo muitas coisas legais que tem um Just Do It ali por trás, né? Não é uma coisa que de bate-pronto ele já nasce ouro, né? Ele começa como um bronze e você faz essa construção.
É, o negócio que eu acho que também tem alguns que nunca tem potencial de crescer, porque são muito sem noção, ou são igual dos outros, ou são sem graça, ou não tem a ver com a marca, ou por qualquer motivo, assim. Agora, falando um pouco sobre isso, assim, você falou sobre priorização um pouco, assim. Eu fiquei pensando muito assim, por que é tão difícil construir esses ativos, né? Os desafios são mais de estratégia, são mais de execução, por que isso pega, assim?
Eu acho que tem um desafio que ele é estratégico, Dani, no sentido de você ter clareza do que é a sua marca e do para onde ela vai, tá? Então, por exemplo, aqui em Brahma a gente conseguiu chegar numa coisa que é muito legal, que é a bramosidade. Né? Então, ele, a partir de um elemento que ele é funcional e que ele está presente em todos os produtos, a gente trabalha a construção de bramosidade em tudo que a gente está fazendo. Né? Tanto é que o nosso slogan é bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem. Tudo vai para aí. Assim. Então, acho que quando você não tem esse norte muito bem definido, fica muito difícil. Tanto é que, por exemplo, a minha grande dificuldade hoje é que, assim, você cuida de Brahma, mas em Brahma eu tenho 8 produtos. Assim, eu tenho Brahma Chopp, Brahma Zero, Mouse Beer, Brahma Duplo Malte, eu tenho as extensões de linha de Brahma Duplo Malte, eu tenho Chopp Brahma, eu tenho Chopp em lata. E aí, como é que eu construo uma narrativa que eu consigo contar essa história junto com todos esses produtos, assim? Então, eu consigo ter esse norte muito claro. Então, acho que quando eu consigo saber qual que é a história, qual que é a essência da marca, isso acho que facilita. E acho que quando você não tem, você tem uma grande dificuldade estratégica para estabelecer quais são esses assets. Porque, obviamente, eu vou olhar hoje, dentro dos assets que eu tenho, o que me ajuda a construir ou não essa história.
Agora, eu sinto um desafio também. A gente está falando de uma empresa, nesse sentido, como a Ambev, muito madura nesse tipo de discussão, assim, né? Ou muito... Ou onde esse tipo de questão, assim, esse jeito de construir marca é muito latente, assim, tem muitas marcas, né, de novo, num segmento que é difícil diferenciar, um segmento nervoso, né, mas eu tenho a impressão que tem um desafio anterior a tudo isso, que eu acho que muita gente, muita marca, ou muito, não tem muita noção, não tem muita clareza dessa coisa, assim, sabe, desse, não consegue enxergar em contexto, sabe, assim, não consegue enxergar, tipo, essa assinatura que eu estou acreditando, essa coisa que eu estou fazendo, ela quase não consegue enxergar o mundo real, assim, sabe? Não consegue trazer para um discussão de estratégia e fala, cara, isso aqui não é diferenciado o suficiente, isso aqui não é legal o suficiente, isso aqui não é interessante o suficiente, isso aqui não vai fazer a gente ser interessante o suficiente. E eu vejo muito o papel da gente como estrategista, assim, de puxar isso. Mas também vejo outros desafios, assim, que são de execução, que é, quando eu falo execução, não criação, assim, mas execução muito no sentido de fazer isso acontecer de maneira correta e legal ao longo do texto, do tempo, num ambiente complexo, entendeu? Então, tipo assim, como você não joga fora coisas que você fez, como você não perde tempo demais investindo em coisas que não tem futuro, sabe? Assim, essas escolhas, para mim, são muito importantes também. De novo, porque tudo é uma construção, é uma escadinha, como a gente está falando. Tem que muito saber qual você está subindo uma escada que vale a pena ou não, sabe? Você está fazendo uma coisa e acho que tem desde marcas que são muito erráticas, né? Que não tem isso, até marcas que são o oposto, assim, que são muito engessadas e não conseguem ter essa noção do que está funcionando ou não. Fala um pouco sobre isso, assim.
Não, total, Dani. E foi por isso que eu falei que ela é estratégica, mas ela é de um ponto de vista de execução também, porque você precisa aplicar, assim, e de novo, assim, acho que esse pensamento de aplica, testa, vê se está dando certo, avalia, eu acho que é um pensamento que ele precisa ser constante, assim, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu acabei de desenvolver uma atualização de guia fotográfico. Porque, cara, o guia fotográfico, putz, é um elemento que me ajuda na construção, numa determinada construção que eu quero aqui. Eu tenho um exercício de fazer treinamento, assim, para vocês terem uma ideia, assim, para você ter uma ideia. Sabe, treinar as regionais, treinar fotógrafo e homologar para ele ser o fotógrafo responsável de Brahma. Né, porque ele é o fotógrafo que vai conseguir trazer um olhar específico. Aqui a gente criou uma régua de consistência desses assets, né, que a gente, mensalmente a gente avalia nossas produções para ver se está respondendo ou não. Então, e aí é uma régua diferente para cada disciplina. Então, se é para filme, eu tenho alguns critérios. Eu avalio a qualidade do filme, da ideia, eu avalio qualidade da fotografia, se o logo está certo, se eu estou desenvolvendo para os formatos corretos ou não, se eu consigo contar essa história, porque tem alguns aprendizados que a gente já traz dessa questão dos assets, né? Se esse filme eu consigo contar sem a minha marca, sem o meu produto ou não. Então, é o tipo de coisa que a gente avalia, né? E aí, para o social também tem uma outra régua, para o bottom funnel ali, né, para as peças de conversão também você tem outros critérios, que é uma forma que a gente encontrou de trazer essa avaliação desses assets. E, obviamente, isso não é um definidor de que uma vez que eu selecionei determinado asset, ele não pode ser mudado, eu não posso escolher outro. Mas é uma forma como a gente encontrou de, pelo menos, trazer uma priorização e ir aprendendo com a utilização dele nos diferentes pontos de contato, nos diferentes tipos de comunicação que a gente faz.
Eu acho muito interessante estar falando, cara, porque primeiro tem um lado, assim, da super complexidade, assim, né, de uma marca gigante, num ambiente de comunicação complexo, com muita coisa, né, que rola, assim, mas que eu fiquei pensando, trazendo até, além da estratégia de marca, pensando em estratégia como uma, de maneira geral, assim, né, que eu acho que estratégia tem esses dois ritmos mesmo, né. Um ritmo é você definir as coisas, escolher as coisas, falar sim e não para algumas delas. Esse é um sistema, uma dinâmica. E uma outra dinâmica que anda junto disso, que é quando você está fazendo isso acontecer num sistema, assim, sabe? Quando você está aplicando essas definições que você tomou. Quando você cria sistemas, quando você precisa envolver pessoas, quando você precisa fazer o tempo todo. E o que eu vejo muito assim é que sempre se foi visto em estratégia essas duas coisas como momentos muito separados, né? Então, a hora do planejamento e a hora da execução. E cada vez mais elas estão andando simultaneamente, se retroalimentando, certo? Então, você define, então esse é o nosso, a nossa marca é essa, e esse é o nosso guia fotográfico, que é uma manifestação disso que eu estou olhando, porque a marca é essa. Mas acontece alguma coisa que você percebe quando tem uma foto que isso está um aprendizado. Isso muda o seu critério. você está o tempo todo criando critério e tentando aplicar esses critérios, né? Muito interessante, assim. Eu acho que isso vale, isso é um bom exemplo aqui no, na estratégia de marca, mas eu acho que é um bom exemplo para a estratégia em geral, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente tem o tempo todo esses dois ritmos funcionando, né? Agora, uma coisa que eu acho, um tema que eu acho interessante nessa prática, assim, é um dilema, assim, que eu sinto muito entre distinção e consistência. Porque algumas vezes eu sinto que essas coisas se ajudam, outras se atrapalham, assim, sabe? Eu sempre falo que essa posição de ser o guardião da marca, por um lado ela é importante, mas ela é muito limitante, assim, sabe? E coloca muito na defesa, assim, e eu tenho uma opinião, assim, cada vez mais sobre consistência, que eu acho que tem mais gente errando hoje em dia por consistência demais do que fica engessado, do que por consistência de menos, que você é muito errático, assim, entendeu? Como você vê essa coisa, assim, de consistência, distinção, muda, ser flexível, não ser flexível?
Pois acho que é um excelente ponto, Dani, assim, que eu vou olhar muito para a Brahma aqui, porque eu sou o guardião de uma marca centenária, né? Tá desde 1888, assim, né? E que ela é gigantesca dentro do portfólio da Ambev. É um transatlântico que eu tô mexendo aqui, que eu tô trabalhando, com quem eu tô trabalhando. Eu acho que é importante essa questão da consistência para a construção dos assets, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer ser flexível o suficiente para eu conseguir acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Né? Aqui a gente chama isso de. Eu sei que na escola você sempre pedia para não usar as palavras em inglês, mas a gente chama de fresh consistency, que é esse ponto de, cara, eu sou consistente na minha história, na minha trajetória, mas eu preciso trazer elementos para eu conseguir conversar e dialogar com as mudanças que a sociedade, que as pessoas estão passando. E aqui, especificamente dentro de Brahma, muitas vezes você vê mudanças que são mudanças sutis, né? Mas que para a experiência das pessoas, do consumidor, do usuário, acabam trazendo esse lado mais contemporâneo, mais moderno. Eu acho que não é nem... Eu tô muito clientão, né? Do tipo, putz, cara, não é nem consistência, nem fresh. Mas acho que é um pouco disso, assim, de você manter consistência nos elementos que são importantes para sua construção, porque as pessoas precisam se lembrar e criar essa memória quase afetiva com a sua marca. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter essa flexibilidade de conseguir mudar e pilotar e para outros cantos que a sociedade está mudando.
E eu acho muito interessante assim, o que você está falando. Tem muito a ver com uma coisa que a gente falou aqui sobre você conseguir avaliar. A verdade é essa, assim, sabe? Eu sinto que a consistência ela fica burra, vamos dizer assim. E a consistência vale para a marca e vale para estratégias. Tipo, a nossa empresa faz isso. Não só sobre eu falo desse ou daquele jeito na comunicação. Eu vejo que essa inteligência, assim, na verdade, ela vem de você estar o tempo inteiro avaliando a qualidade do que você está fazendo, de maneira objetiva. Eu vejo que a consistência fica burra quando os caras simplesmente fazem um plano e vão executar. E tem que ficar executando esse plano. E eles não estão avaliando se aquilo está funcionando ou não. Não estão discutindo se isso está acontecendo ou não está acontecendo. Por que está acontecendo, por que não está acontecendo. Eu acho que, no fim das contas, quem responde quando você tem ou não que mudar uma coisa, quando você tem que olhar, é o resultado, assim, sabe? É o resultado, ou é a avaliação daquilo. Tipo, isso está funcionando? Isso está ajudando? Está contribuindo para o que a gente está fazendo ou não? Isso não está contribuindo. Por que que não está contribuindo, entendeu? E esse olhar também para oportunidades, entendeu? Para o mundo que você está em volta, sabe? Então, eu acho que você ter essa coisa mais quente de dedo no pulso dos resultados da marca, do contexto onde você vive, do mundo onde você está, é fundamental para você ter base, assim. Porque a verdade é que eu acho que a consistência é burra quando eu falo assim, por que que a gente não faz isso aqui azul? E a resposta é porque o brand book é vermelho, entendeu? Essa é uma resposta ruim, assim, sabe? Não é porque o brand book é vermelho, é porque você tem que dar uma resposta porque o vermelho vai funcionar mais. Porque o vermelho encaixa melhor, porque o mundo tá assim, sabe? Você tem que ter uma evidência para aquela resposta, né? E eu acho muito legal vocês estarem criando métodos, assim, vocês devem criar, não só criar métodos, mas ter ferramentas para avaliar isso o tempo todo, né?
E acho que isso que você comentou, Dani, também, assim, tem a questão de, obviamente, você ter critérios melhores para tomada de decisão, né? Porque se o seu critério é porque no brand book tá de tal forma, é um critério fraco, assim, É um critério que...
Por quê? Porque meu pai mandou, sabe
assim? É, assim, ele tanto faz, assim. Porque eu acho que essa questão da avaliação também, acho que ela traz uma possibilidade maior de critérios melhores para tomada de decisão.
Tá certo, é bom demais isso assim, cara, porque acho que a gente tem que ter esse olhar mais objetivo. Você tem que saber por que você está fazendo as coisas. No fim das contas, estratégia, tomar essas decisões, é isso, assim, entendeu? Por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo diferente? Por que a gente vai fazer de outra maneira? Por que que a gente vai fazer, assim? Ah, bom demais, Léo, bom demais, curti demais. Vamos para as nossas dicas da semana? Bom, estamos aqui então com as nossas dicas da semana e eu vou fazer as honras da casa aqui e passar para fazer as honras da casa não, né? Vou ser educado aqui e deixar as visitas ou os convidados começarem. Fala aí, Léo, o que você tem para
a
gente
essa semana? A minha indicação é um livro que acho que tem a ver muito com o que a gente falou aqui, de algumas coisas que aprendi bastante na escola, que é o livro chamado The Anatomy of a Handbook, do Paul Fieldwick, que é um livro que ele conversa muito sobre, não é exatamente como a publicidade funciona, mas como as pessoas acreditam que a publicidade funciona. E aí é muito legal que essa questão de fundamentos aqui, ele vai elaborando e trazendo um histórico, né? Ele faz um histórico bem interessante de onde que vem alguns conceitos, do tipo Unique Selling Proposition, Brand Recall, né? De onde que veio essas técnicas, né? O que se pensava naquele momento para a criação desses conceitos. Então, acho que falando de fundamento, assim, acho que vale super a pena ler esse livro.
Ah, legal demais. Esse cara, bicho, o Paul Fieldwick, que é um estrategista inglês, né, das antigas, acho que não é o melhor jeito de defini-lo, assim, mas sim, ele estava aí há 30 anos atrás, e ele é considerado genial, assim, muito pelo jeito que ele escreve também. Acho que escrita tem também a ver com essa clareza, sabe? O cara pegar os conceitos e macetar os conceitos, assim, entendeu? Pegar cada um deles, fazer funcionar, fazer sentido.
E parece uma aula didática, né? Tá. Assim, pega uma coisa e você, nossa, tá muito claro.
É isso, exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Bom, a minha dica essa semana não tem a ver com... Não tem a ver, mas pode ter se você quiser. É um podcast que eu encontrei chamado 60 Songs That Explain the 90s. Esse podcast é um podcast que tem 60 episódios sobre 60 canções dos anos 90 e que ele explica, ajuda a entender aquele tempo, ajuda a entender. O autor é um jornalista, é um crítico de música de um veículo chamado The Ringer, que é um veículo muito legal, que tem podcast, tem publicação de texto, publicação digital também. E ele faz isso. E acho que tem dois valores, assim. Tem um valor que é muito bem escrito. Então, para quem gosta de música e para quem gosta de crônica de música, é muito bem escrito. Ele sempre, os episódios começam com uma crônica sobre uma canção e depois eles começam, vão falando sobre outras coisas, parte musical, fãs da época, para entender como aquilo ajudava a explicar aquele tempo, né, que vivia. E aí, assim, se você viveu esse tempo como eu, ele tem sabor de nostalgia, ele tem o melhor tipo de... Eu descobri nesse episódio que ele tem o melhor tipo de nostalgia, que é a nostalgia irônica. Em vez de ficar sofrendo, com saudade, achando que tudo era bom, tem uma postura meio... Vamos rir daquele tempo, olha que engraçado que era isso aqui. E se você não viveu esse tempo, ele é muito interessante, eu acho, para entender mais sobre música. Tem muita música boa, sei lá, de Metallica, Enter Sandman, a um monte de coisa de rap, a Mariah Carey, All I Want For Christmas, assim, sabe? E é muito interessante muito legal para entender sobre isso também, sobre os movimentos culturais que aquelas músicas representavam ou entregavam, assim. Então é muito interessante, assim. Então, recomendo demais, é muito divertido. E é isso, turma, falamos aqui sobre todos os nossos assuntos. Quero agradecer demais o Léo por estar aqui com a gente. Léo, obrigado, assim, pela essa história, assim, com a escola. Você já fez tantas coisas, não só curso, assim, mas sempre um amigo perto, assim, tá fazendo uma carreira e uma história tão legal. Deixa seu recado final aí também e deixa suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, conversar, trocar ideia, onde for melhor, onde você prefere.
Dani, a honra é minha, assim, acho que eu sou um fã da escola, eu sou um fã do podcast. E acho que é uma honra danada, assim, acho que participar dele, assim. E quem quiser me seguir, acho que pode seguir no Instagram, Léo Ribeiro Santos, E se procurar no LinkedIn, eu tô por lá também.
Boa, Léo. Obrigado, cara. E, pessoal, obrigado vocês também estarem aqui com a gente. Se quiser escrever pra gente, mandar recado, já falei ali em cima, podcast@sandbox.ee. Segue a gente também junto com o Léo no Instagram, sandbox_, tem muito conteúdo bacana. Sandbox Escola de Estratégia também no LinkedIn, a gente sempre posta os nossos conteúdos lá. E não deixe de seguir, assinar, encaminhe esse episódio para os seus amigos, dá 5 estrelinhas, porque é demais e é um asset totalmente bold, 5 estrelinhas aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau.